Reportagem especial.
A exposição da pele ao sol e a baixa visão são os dois principais problemas de saúde decorrentes do albinismo. Por isso, o acesso a dermatologistas e oftalmologistas é muito importante para as pessoas albinas. Esse é o tema do segundo capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira.
Viver em regiões ensolaradas pode trazer bem-estar e até mais energia e felicidade no dia a dia. Mas é um desafio e uma grande preocupação para os albinos, que precisam de proteção extra contra a radiação ultravioleta. Carolina Marçon, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que uma média de radiação acima de 8 pode causar queimaduras e tornar as pessoas mais suscetíveis ao câncer de pele. Em São Paulo, por exemplo, a média anual é 11. Ela diz que nos albinos, a melanina é produzida em quantidade menor ou está ausente.
Nós temos dois tipos de melanina, a eumelanina, que é a melanina preta, marrom, que é considerada melanina verdadeira, e que é uma melanina que, além de fazer a barreira mecânica, ela tem uma ação antioxidante. E nós temos a feomelanina, que é a melanina mais avermelhada, amarelada, que é uma melanina que ela faz a ação de barreira, mas ela tem uma ação pró-oxidante, então ela favorece ainda mais a formação do câncer.
Carolina aponta que, enquanto na população em geral, o câncer de pele aparece por volta dos 68 anos. Entre os albinos, a faixa etária desce para 47 anos. Além disso, nesse grupo, o câncer costuma ser mais agressivo. Por isso, ela salienta os cuidados principais para enfrentar a exposição ao sol.
Evitar a exposição nos horários críticos, das 10 às 4 da tarde, e utilizar de proteção mecânica através de roupas, chapéus, óculos e o protetor solar, que deve ser utilizado sempre, né, independente do horário que esse paciente se expuser, e reaplicado constantemente, então a cada uma, duas horas.
A dermatologista acrescenta que o protetor deve ser no mínimo do fator 50, com proteção para raios UVA e UVB. Ela ensina a quantidade certa a ser usada. Uma colher de chá para o rosto, uma colher de sopa para o tronco e para os membros, o que dá cerca de 2 mg por centímetro cúbico de pele. A especialista lamenta que o produto não esteja disponível nos postos de saúde e acha importante haver a garantia de fornecimento. A professora Nereida dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra que a ciência pode dar uma contribuição para isso.
Estamos com um graduando de enfermagem do segundo período desenvolvendo um estudo acerca do protetor solar para que se torne medicamento. A legislação é a Lei 6360 de 1976, que regula este campo, além dos critérios da Anvisa.
Érica Xavier, negra e albina, integrante do grupo Albinos do Piauí, reforça a necessidade de uma política pública para prevenir o câncer de pele entre os albinos.
Torna-se mais dispendioso o tratamento que a prevenção. Haja vista que a pessoa albina muitas vezes necessita sofrer algum procedimento cirúrgico que em muitos casos provoca mutilações. Isto por falta da prevenção e intervenção precoce, quando resulta em câncer de pele em estágio bastante avançado.
O diretor executivo da Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia, Joselito da Luz, acredita que a consciência sobre a suscetibilidade ao câncer deve começar na infância.
Eu sou pessoa com albinismo, mas vim me descobrir com albinismo aos 20 anos de idade. E com 20 anos de idade eu já tinha tomado todo o sol necessário. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de saber que não poderia fazer isso, se meus pais tivessem acesso ao neonatologista, aos médicos da maternidade e aos demais profissionais para orientar a necessidade de proteção, eu não estaria hoje com várias mutilações no corpo.
Além dos cuidados com a pele, os cuidados com os olhos são outra premissa básica para a qualidade de vida dos albinos. A oftalmologista Sabrina Costa explica que há dois tipos de albinismo, o óculo cutâneo e o ocular.
A ausência ou deficiência do pigmento melânico resulta em um desenvolvimento anormal da retina, o que resultará em um déficit do desenvolvimento visual. Todas as pessoas com albinismo óculo cutâneo tem alterações visuais, mesmo que a quantidade de pigmento da pele, dos cabelos e da íris sejam variáveis. O albinismo ocular, ou seja, mesmo na ausência de albinismo cutâneo, que eles têm origens genéticas diferentes, ele só vai ser diagnosticado através de exames retinianos específicos.
A doutora Sabrina Costa acrescenta que pessoas com albinismo somente ocular podem ter uma visão muito próxima do normal, com pouco impacto na vida prática.
Já as pessoas com albinismo óculo-cutâneo geralmente têm visão subnormal. Normalmente, altos erros refracionais estão associados, autoastigmatismo, alta hipermetropia. Logo, elas requerem a melhor correção óptica em óculos ou em lente de contato possível e, se necessário, a prescrição de auxílios ópticos para essa visão subnormal, que são lupas de mesa, telescópios.
Um aparelho que pode trazer bons resultados, segundo a especialista, é um conjunto de lentes que, para nós, leigos, tem nome esquisito. É o telescópio de Galileu 2,8 vezes de aumento. Mas os benefícios da correção visual são individualizados. Algumas pessoas têm mais sucesso do que outras. Para pais de uma criança albina, a oftalmologista recomenda que a ida ao médico deve ocorrer nos primeiros meses de vida. E adequar a vida prática às necessidades de visão é um caminho a ser seguido.
A adaptação de casa é sempre aquela que proporcione o melhor desenvolvimento visual possível, com estímulos de imagens e cores a essas crianças. Na escola, além dos auxílios ópticos que proporcionem a melhor condição visual possível, o engajamento dos professores e pedagogos sobre as limitações dessas crianças é muito importante.
A prioridade na marcação de consultas em oftalmologistas e dermatologistas já é realidade para as pessoas albinas em alguns estados. Outros distribuem protetor solar. Mas os representantes das associações de albinos reclamam que há projetos municipais e estaduais superpostos e que, sem uma lei comum nacional, as políticas podem ser revogadas com as mudanças nos governos locais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No terceiro e último capítulo da reportagem especial sobre albinismo, você vai conhecer a Emília, de Brasília, e o Wilson, de Campinas. Eles contam como o preconceito e a ausência de políticas públicas específicas afetam o dia a dia e impedem a cidadania plena de pessoas albinas como eles.
Reportagem especial.